Então vamos dar início aos nossos trabalhos, senhoras e senhores deputados, nesta primeira reunião desta sessão. Desejo as boas-vindas, espero que tenham tido todos boas férias. Alguns de nós já nos encontramos num encontro com os senadores da Califórnia, que correu muito bem. Eu queria, a título de informações, pôr à consideração, eu penso que receberam um e-mail, a possibilidade de discutirmos o requerimento do Bloco de Esquerda, que chegou segunda-feira. Nós temos por regra que os requerimentos devem chegar até sexta, mas visto que esta foi a primeira reunião da sessão, eu penso que estaria bem podermos discuti-lo hoje, mas gostava de que houvesse consenso, evidentemente. Portanto, PS, CP, não sei se PSD se opõe, se não, podemos discutir o requerimento do PCP, do Bloco de Esquerda. Só na próxima semana? Pronto, se ficará para a próxima semana. Então, outra informação é que a Comissão de Saúde vai, se assim o entenderem, realizar audições aos 6 membros da Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que vão ser eleitos pela Assembleia da República. Como sabem, esta possibilidade decorre da lei.
Não, não é obrigatório.
Eu disse, a possibilidade decorre da lei, portanto, se entenderem, nós no passado já o fizemos com a PMA. Não sei se acham que é importante ouvirmos os 6 membros, seriam todos de uma vez, penso eu, não vamos estar a... se assim entenderem, tem que ser o mais rapidamente possível, visto que penso que a eleição...
Hoje na conferência de líderes vai ser agendada a data das eleições? Mas ainda não é conhecida a lista, não é?
Sim, mas convinha que fosse quanto antes. Portanto, penso, vamos então exercer este direito de ouvi-los na Comissão de Saúde.
Sr. Presidente, nós estamos de acordo, não nos opomos. Sei que não aconteceu anteriormente, mas não significa que não possa acontecer. E, portanto, é útil, de facto, haver uma audição. Estamos perfeitamente de acordo. A marcação, julgo que deve ficar dependente do agendamento da eleição na Conferência de Líderes.
Mas tem que ser antes, pois.
Até porque, pelo menos da nossa parte, não há qualquer tipo ainda de indicação relativamente àqueles membros que nós vamos propor.
PSD, PS. Há
não?
O PSD e o PSD iriam...
Sim, sim, mas esse não está... Não está, esse trabalho
não está ainda
feito.
Definida. Mas pronto, mas de qualquer modo vamos exercer esta... Muito bem. Também outra indicação é, eu precisava da indicação de 2 deputados para o Fórum da Juventude Europa-Lusofonia, que é no dia 10 de outubro, às 5 horas, na Assembleia da República.
Mas pedem a participação da Comissão no dia 10?
Sim.
Que vai ter 3 dias.
Portanto, eu iria pedir aos coordenadores que indicassem. Aqui pedem 2 deputados. É evidente que toda a comissão pode participar. Diga, diga.
Mas se podia fazer um enquadramento, se pudesse ir,
pronto. Eu isso penso que ainda não sabemos. Isso eu sei, já percebi. Agora, o problema do enquadramento, quando é que os deputados vão falar, quando é que não vão, que eu penso que é isso que a senhora deputada quer saber.
É para participar no debate de acordo com o programa.
Pois, não, eu vou mandar o programa, eu vou mandar o programa, e os deputados podem participar de acordo com o programa. O programa ainda não está definido, o espaço onde falam os deputados. Portanto, eu penso... Está aqui um espaço que é às 17 horas, como eu disse, que é deputados e as comissões parlamentares são convidados a dialogar e a participar. Portanto, eu dá-me ideia que não há um momento para falar o deputado do PSD, o deputado do CDS, o deputado, como muitas vezes acontece. Será um momento para todos os deputados que assim entenderem poderem participar. De qualquer modo, vamos perguntar melhor, porque aqui só temos 17 horas... deputados e comissões parlamentares. 10 de outubro. Isto a peso já foi no expediente, não foi? Se não foi, eu gostava que enviassem para poderem ponderar a participação. Era bom que a Comissão de Saúde pudesse estar representada o mais amplamente possível, como é evidente. Temos também que dar parecer sobre 3 eventos que vão acontecer na Assembleia da República. Um é da Associação Bate Bate Coração, que vai ser já vai ser
23, neste... 23, eles mudaram, era 24, mas como havia o mundo...
Mas nós já tínhamos dado o parecer.
Não, porque isto vem no final de julho, já não
Pronto.
Tivemos reunião.
E, portanto, é bate-bate coração que se prende com uma iniciativa de sensibilização junto dos deputados da Assembleia da República sobre a temática da fibrilação auricular. Se os seus deputados pudessem participar, é no dia 23.
É uma terça-feira.
23, das 10 às 12.
Das 10 às 12.
Deste mês.
23 deste mês.
Vai acontecer na Assembleia. Se puderem participar e depois transmitir a nossa opinião, cada um de nós transmitir a opinião, é evidente que isto é um tema que está na ordem do dia e era importante também a participação da Comissão. Isto é o quê?
É o grupo de estudos do cancro da cabeça e pescoço. Está aqui a seguir.
Outro evento que vai passar, que vai acontecer na Assembleia, não está aí a data.
Entre 22, eles vão organizar...
Que ainda não está definida, é um grupo de estudos do cancro da cabeça e do pescoço. Eu não sei se lembram que tivemos uma audição nesta comissão sobre o tema, e vão entre o dia 22 e 29, ainda não está definido, também fazer uma iniciativa na Assembleia. Também se pudessem participar.
Temos que nos
pronunciar. Sim, é evidente. Sim. Outra, que é, esta é
Psoríase.
A Associação da Psoríase, que já nos tem habituado a várias iniciativas, quer comemorar o Dia Mundial da Psoríase e sugere o dia 29 de outubro. Nós, neste caso, a Senhora Presidente pede o nosso parecer. Portanto, eu acho sinceramente que tem sido o nosso critério não nos opormos a que a Assembleia da República possa, dentro do possível, ser um espaço para informação, divulgação, mas quanto à orgânica e quanto ao programa, quem se pronuncia é o gabinete da Senhora Presidente. Nós só damos parecer favorável ou não, penso que, atendendo a que são associações doentes, não nos devemos opor, penso que estamos todos dentro deste espírito. Depois, sobre esta iniciativa, eu vou informar qual será o dia, que depois, mas eu penso que depois também é anunciado, mas depois temos que informar se fica mesmo o dia 29 de outubro. Bom, a título de eventos na área da saúde aqui na Assembleia, penso que de momento estão todos. Também havia a questão da iliteracia em saúde, não?
Ainda não veio. Houve um convite para tu vires, que já falei com a Ana Escovão, não é? Mas ainda não veio.
Penso que ainda virão mais. Temos aqui iniciativas europeias para conhecimento, que eu iria mandar para os grupos parlamentares para, se quiserem exercer o escrutínio, como sabem, não é obrigatório, podem fazê-lo. Não sei se algum dos senhores deputados quer usar da palavra neste período de informações, senão. Se não, vamos então para a apreciação e votação da ata 143. Já tiveram, com certeza, a oportunidade de ler. Vamos votá-la. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. Agora, queria distribuir para a elaboração de parecer do relatório anual sobre o acesso. Já chegou há uns tempos, mas estávamos de férias parlamentares sobre o acesso a cuidados de saúde nos estabelecimentos do SNS e entidades convencionadas. Penso que todos já tiveram a oportunidade de consultar, porque eu mandei enviar para todos os grupos, e o relatório, o parecer, cabe ao PSD. Diga, Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Bom dia, senhores deputados, senhores deputados, bom dia, senhora Presidente, obrigado. Rapidamente para dizer o seguinte, eu acho que nós devíamos devolver este relatório ao Governo. O relatório diz coisas muito interessantes, muito importantes, mas não diz aquilo que devia dizer, que são os tempos de acesso. Este relatório é uma obrigação do Governo perante a Assembleia da República. A Assembleia da República tem a obrigação de fazer um relatório sobre a informação do Governo, mas para se fazer esse relatório é preciso saber, conhecer os tempos de espera. Ora, o que sucede é que este relatório tem, como digo, coisas muito interessantes, mas não tem aquilo que devia ter. Fala das vacinas, isso é muito importante, fala dos cheques de dentista, também é muito importante, fala do acesso à linha de saúde 24, também é muito importante, fala dos benefícios adicionais em saúde, também é muito importante, fala das ajudas técnicas, sem dúvida, da PMA, também é muito importante, informa das taxas moderadoras, dá umas informações gerais, fala da Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados, mas aquilo que é importante saber, que é quanto é que cada português espera para ter uma consulta ou um internamento, à exceção das cirurgias, que vem aqui o relatório da parte do SINGIC, não se sabe nada. E, portanto, é evidente que o acesso tem indicadores de qualidade, e alguns são os que aqui estão, e tem indicadores objetivos, quantitativos. Eu preciso saber quanto é que demora, em média, uma consulta de dermatologia. Ora, essa informação não existe. Eu não percebo para que é que serve o relatório. Portanto, eu acho que se deveria solicitar ao Governo que completasse este relatório. Porque senão nós estamos, digamos, a ser cúmplices, digamos assim, de um relatório que é uma ficção. É um cumprir o calendário, uma obrigação, mas meramente rotineira e burocrática, porque a substância do problema, que é qual é a espera que hoje existe ou não existe para as várias prestações de saúde, sobretudo para aquelas em que essa avaliação é feita, não é possível perceber isso à luz deste relatório. E, portanto, acho que pelo menos a Comissão deveria solicitar ao Governo uma informação completa sobre isso. O segundo ponto já é uma matéria mais específica e tem a ver com o próprio relatório. É que o único indicador que nos é fornecido sobre tempos de espera para consultas não diz respeito ao universo de todas as consultas, mas diz apenas respeito ao universo das consultas que são marcadas pelos sistemas informáticos. E isso, infelizmente, ainda é, mas é ainda um segmento muito pequeno do total das consultas que são realizadas. E, portanto, isso introduz também uma distorção nestes elementos. Ora, era isto tudo que eu acho que, antes de fazermos o relatório, devia ser dito ao Governo.
Obrigada, Sr. Deputado. Algum dos seus deputados quer usar da palavra? Faz favor, Sr. Deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Parece-me que o Sr. Deputado João Semedo tentou aqui fazer uma antecipação da discussão do relatório e julgo com franqueza que não é o momento de a fazer. Numa primeira análise que fazemos deste relatório, é evidente que o relatório é uma obrigação, sempre foi, mas também é importante que recordemos que nem sempre o relatório chegou em tempo útil para ser discutido, chegou até com atrasos bastante significativos, e nos últimos 2 anos, quer o relatório de acesso de 2012, quer este relatório de acesso de 2013, já traduziram um esforço por parte do Governo no sentido de, naturalmente, prestar contas, que é a sua obrigação, à Assembleia da República, neste caso, em tempo útil. Não nos parece que a estrutura deste relatório seja diferente da estrutura do relatório de acesso de 2012 e, nessa altura, não nos recordamos de ter ouvido as críticas que o Sr. Deputado João Semedo agora apresenta, mas essa é uma questão que podemos depois avaliar mais à frente. De qualquer das formas, existem, naturalmente, outros instrumentos para obter o tipo de informação que o Deputado João Semedo apresentou como sendo importante, sendo certo também que hoje, e é um processo que já decorre, que vem do final, que vem do final do mandato da doutora Ana Jorge à frente do Ministério da Saúde e continua com este seu ministro, existe uma tentativa e um esforço no sentido de disponibilizar ao público informações sobre a gestão das unidades de saúde que no passado não eram claramente uma cultura deste nosso Ministério.
Sra. Deputada Luísa Salgueiro, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a todas as senhoras e os senhores deputados, desejando que tenham tido um bom período de descanso e desejando bom trabalho para esta sessão legislativa. E, comentando as intervenções, eu diria que há uma figura, em termos jurídicos, que se aplica aqui, que é a figura da aclaração. O que o Governo deve fazer é aclarar este documento. Ele tem no índice os pontos que está obrigado, em termos legais, a informar à Assembleia da República. No entanto, o conteúdo não é suficientemente esclarecedor e, portanto, eu penso que não era necessária uma correção ou uma nova elaboração de um novo documento, mas sim a aclaração, que é manter o que está feito com indicação de informação suplementar. E aí sim seria de forma a que, embora não seja um documento de leitura fácil para os utentes em geral, mas é necessário que seja suficientemente esclarecedor. E ele assim não é suficientemente esclarecedor. Portanto, se o Governo tivesse disponível para o aclarar, entendemos que seria a solução adequada.
Mais algum dos seus... Faz favor, Sra. Deputada Paula
Santos. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento e cumprimento todos os senhores deputados. Sobre a questão que foi levantada, eu queria dizer o seguinte, que ao longo dos anos, aliás, e eu recordo-me até de um conjunto de pareceres que esta Comissão tem feito e tem sugerido até que o próprio Governo possa introduzir mais elementos informativos que nos permita fazer uma avaliação com o maior conhecimento possível. E eu recordo que constantemente há um conjunto desses elementos que continuam a não ser introduzidos neste relatório, em relatórios anteriores, ou seja, este conjunto de recomendações e até de solicitações por parte da Comissão de Saúde não têm sido atendidas nesse sentido. Obviamente o que nós consideramos é que o Governo deve informar, e não é verdade que o acesso à informação e que os dados estejam mais generalizados, aliás há um conjunto de informação que até é sonegada por parte do Governo. O que nós consideramos é que efetivamente devem nos ser transmitidos esses elementos, esses dados, para que a Comissão e para que a Assembleia da República possa também aqui exercer a sua função, neste caso concreto, ao mesmo tempo de acompanhamento da situação, e neste caso concreto sobre a acessibilidade aos cuidados de saúde, mas também da fiscalização da atividade do Governo.
Obrigada, Sra. Deputada. Senhores deputados, relativamente a este assunto, e ouvindo a sugestão da Sra. Deputada Luísa Salgueiro, do Sr. Deputado João Semedo e também da Sra. Deputada Paula Santos, poderia pensar que poderia a Comissão deliberar, não me parece que vá ser esse o caso, de qualquer forma, deliberar fazer um pedido de informação adicional. Sinceramente, pedir a aclaração do relatório não me parece muito, muito possível, mas se a Comissão deliberar, eu farei um ofício no sentido de pedir informação adicional ao relatório. Se não for este o caso, e se assim não obtivermos consenso, eu, como já disse, há um parecer que vai ser feito sobre este relatório, e em sede de parecer os seus deputados poderão sempre fazer constar a opinião, e temos outros mecanismos dentro dos grupos parlamentares para poderes fazer perguntas ao Governo. Portanto, eu penso que em termos de comissão, ou nós deliberamos fazer um pedido adicional, ou então teremos que seguir a via mais corrente, que é, através do parecer, na parte do relatório, fazer as críticas que considerem pertinentes. Portanto, o que eu pergunto é se, de facto, há consenso no sentido que a Comissão delibere fazer um pedido de informação adicional ao Ministério. Faz favor.
Sr. Presidente, não pode haver consenso a partir do momento em que nós estamos aqui, mais uma vez, a antecipar a discussão de um relatório que acabou de ser distribuído. O ponto de ordem de trabalhos é a distribuição de relatórios, salvo eu. Este relatório acabou de ser distribuído. Não há ainda um parecer formal sobre o mesmo. Não há ainda sequer a certeza de que nas conclusões submetidas à votação nesta comissão, inseridas nesse parecer ou nesse relatório, se quiser, não venha precisamente a sugestão de que informação adicional seja solicitada. E, portanto, está-se aqui a querer, desde logo no início deste, no pontapé de saída dos trabalhos desta quarta sessão legislativa, criar um facto político que, a nosso ver, não existe e, portanto, nós não iremos votar a favor desse pedido de informação adicional nesta fase, salvaguardando naturalmente a possibilidade de o relator a quem isto vier a ser distribuído no interior do Grupo Parlamentar do PST fazer uma sugestão desse género.
Muito bem, Sr. Deputado, de qualquer forma não iria pôr a votação, eu perguntei no sentido de podermos deliberar ou não, como imagina, vários deputados puseram a questão, eu tenho que pôr à discussão, não havendo parecer, há no entanto opinião já consolidada sobre o acesso, se consideram que não há informação suficiente, eu teria que tentar ultrapassar da forma que me sugeriram e de que eu achei melhor esta situação. Faz favor, Sr. Deputado João Semedo. Sobre este assunto, penso eu.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O deputado Nuno Reis tem muita razão naquilo que disse na sua primeira intervenção. O problema é que isso não tem nada a ver com o que eu disse. O que eu estou a dizer é que este relatório, que é sobre o acesso, não dá uma das informações importantes sobre o acesso, que é os tempos de espera. Eu admito que os senhores deputados tenham muito mais que fazer e não tenham lido o relatório, mas basta ler o sumário executivo, que são apenas duas páginas e um parágrafo, para perceber que essa informação não existe. E, portanto, eu só estou a chamar a atenção, faça-se o relatório, isso pode até estar no relatório, não faça questão nenhuma, não quero fazer nenhum facto político. O facto político importante já está feito, é que se faz em Portugal um relatório sobre acesso que não diz o tempo de espera. Tudo bem, esse é o facto político. Eu não quero especular sobre isso, nem quero fazer, enfim, mais barulho sobre isso. Só estou a dizer é que este relatório não serve. E, portanto, a gente vai ter que fazer um relatório sobre um relatório que é um relatório coxo, do meu ponto de vista, objetivamente coxo. Mas pronto, se acham que estão em condições de fazer o relatório, ótimo, depois cá estaremos para discutir as conclusões.
Obrigada, Sr. Deputado. Penso então que podemos então passar ao novo ponto. Eu não sei se os senhores deputados tiveram a oportunidade de ver o relatório de atividades da terceira sessão, se deram uma vista de olhos, eu penso que podemos votá-lo, discuti-lo e votá-lo. Dava já a palavra aos grupos parlamentares sobre o relatório de atividades da terceira sessão e dizer-vos que de facto ficaram várias atividades por concretizar e que devíamos fazer um esforço nesta sessão por efetuar algumas visitas que ficaram por fazer e algumas iniciativas. De qualquer forma, gostaria de perguntar se estão em condições de o votar, visto que temos que o fazer. Sim? Pronto, então, não há pedidos de palavra sobre este tema, vamos então votar o relatório de atividades da terceira sessão legislativa. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Também temos que o fazer a discussão e votação do projeto do plano de atividades e orçamento referente à quarta sessão legislativa. Não sei se tiveram a oportunidade de ver.
Por acaso não tenho aqui.
Não.
Será isto?
Não.
Ah, está aqui.
Estão aqui incluídas as propostas do PCP. Foi o único partido.
Diz-me aqui a doutora Luísa que o PCP foi o único grupo parlamentar que enviou propostas e que este plano de atividades já contempla, já inclui e assinala, de forma assinalada, a proposta do PCP. Não sei. O CD... Bom, eu tenho a impressão que aqui não vejo assinalada nenhuma proposta do...
visitar Coimbra.
Ah, mas era, um convite para um evento que se realizava em Coimbra, não é? Era um convite para um evento, e na altura foi entendido que não era visita, não é? Era um convite para participar num evento. Não, a participação em eventos...
Não, a questão é se é... Faz favor, Sr. Deputado Paulo Almeida, até pode esclarecer. O que eu gostava de saber é se essa proposta do CDS é uma visita para a Comissão, para toda a Comissão, para incluir no plano de atividades, ou se de facto se trata de um convite com data marcada para um evento que vai acontecer em Coimbra. É porque se assim for, não cabe no plano de atividades, mas sim para discutirmos e para enviarmos. O plano de atividades não tem, nós não temos, temos que discutir todas as datas, oportunidade. Quando é um convite, geralmente há uma data, penso eu que já está definida nesse convite, não é?
Era 29.
Portanto, não, embora seja muito pertinente falarmos nisso, não é neste momento para incluir no plano de atividades, não leva a mal isto. É uma questão de metodologia para ser mais fácil.
O convite da MER para 29 de setembro.
Pronto. Não, é atividade, mas isto é um convite com data marcada. O plano de atividades somos nós, enquanto deputados, todos em conjunto nesta comissão, que vamos decidir quando é, qual é o sentido de oportunidade e quando é que... Pronto, é diferente. Eu vou explicar. O convite que o Sr. Deputado enviou... Não, Sr. Deputado, eu vou então já agora, e visto que temos tempo, o convite que o Sr. Deputado enviou, prende-se com assinalar do Dia Mundial do Coração, a 29 de setembro em Coimbra. É isto, não é?
É,
mas 29... Associação, que é um convite da Associação Empresarial da Região de Coimbra. Ora bem, o que eu sugiro é que este convite... É agora, estou a divulgá-lo, vai ser enviado a todos os senhores deputados e os senhores deputados façam-me saber quais dos senhores deputados querem participar e podemos organizar uma resposta em conjunto para saber quantos deputados desta comissão querem participar. Agora, isto incluir no plano de atividades é que sinceramente não é... Isto já é segunda-feira, portanto teria que ser o mais breve possível, desta segunda à 8. Ainda falta uma semana e tal.
Eu acho melhor que não iria retirar então esse pedido para que no futuro possa ser formulado o outro.
Muito bem.
Está bem? Não levarem a mal, sendo tão próximo, e já está a ser.
Portanto, já não é o convite para dia 29 para assinalar o Dia do Coração.
Não, muito próximo, até pensava já tem sido ultrapassada a data, mas também.
Pois há aqui uma certa confusão. Pronto, então. Então, este evento já não se vai realizar, é, Sr. Deputado?
O coração bate todos os dias.
Pronto, muito bem. Então, foi retirada esta informação pelo Sr. Deputado Paulo Almeida. Senhoras e senhores deputados, portanto, orçamento já temos.
Plano
de atividades também.
Não, e aqui as datas das audições que nós fizemos do Ministro. Isso nós
temos aqui uma... Um ponto que eu penso que era importante, que são sugestões para realizar as 4 audições obrigatórias com o Sr. Ministro.
Desde que
ele possa, evidentemente, mas eu gostava de vos transmitir. A primeira seria dia 1 de outubro, isto é para nós enviarmos para a senhora Secretária de Estado do Parlamentar, dos Assuntos Parlamentares, para enviar ao Sr. Ministro. Portanto, eu gostava de ouvir a opinião dos seus deputados. Portanto, a primeira seria dia 1 de outubro, a segunda seria acertar em função do calendário da discussão do orçamento para 2015, a terceira dia 11 de março e a quarta dia 17 de junho. 17 de junho do ano que vem.
2015.
Sim. É, geralmente é assim nesta altura. É evidente que depois isto seria só uma indicação, uma proposta. Nós temos que fazer o ofício, é assim, todos os anos. Portanto, gostava de saber dia 1 de outubro, Novembro seria data a acertar com o orçamento, tinha aqui 12, mas ainda não temos o calendário. Dia 11, isto é meramente indicativo. Então, ficarão estas para já e quando tivermos a resposta eu transmitirei aos seus deputados, que também constará do nosso plano de atividades. O orçamento, como sabem, já temos. Quanto é que é o orçamento da Comissão de Saúde?
Deve estar aqui.
Está aqui.
Sim. Isso decorre depois das atividades que aqui estão contempladas.
23 mil euros?
É, nunca se gasta, não é? Sim.
Parece que a nossa comissão é muito poupada.
É poupada, é.
Nós gastamos pouco. E, portanto, pelo que eu vejo aqui, os seus deputados, podemos fazer alguns eventos que temos orçamento para isso. Muitas vezes não o fazemos pensando que não temos orçamento, mas de facto para a próxima sessão temos orçamento para poder fazer eventos que consideremos pertinentes. Então vamos votar. Acho que já está discutida a nossa deputada. Faz favor. Está-se um bocado baralhada esta discussão, mas pronto.
Não sei se ainda vamos a tempo, mas julgo que é pertinente deixar aqui uma sugestão e deixar depois também e deixar também um ponto de ordem para uma eventual discussão que julgo que é importante termos. A primeira, relativamente ao ponto 7, nós gostaríamos de deixar a sugestão, se ainda for a tempo, e uma vez que é relativamente próximo do local onde nos encontramos, que fosse visitado também o Hospital Santa Maria, por uma razão muito simples. Já consta aqui a visita ao Hospital São João a convite do próprio Presidente do Conselho de Administração, quando cá veio em audição, e na realidade, neste momento, estamos a cumprir 80 anos, desde que foi criada uma comissão, salvo erro, presidida por Gentil Martins, que ficou responsável pelo lançamento dos novos edifícios dos hospitais escolares, na altura, hospitais universitários, hoje. E se calhar talvez fosse interessante que o Hospital Santa Maria também fosse alvo de uma visita. Quanto ao ponto 6, temos 6 sugestões de seminários/conferências. Será difícil que consigamos cumprir as 6 sugestões. A nossa proposta era que escolhéssemos 2 e que desde já se incitassem esforços no sentido dessas 2 serem levadas a cabo. Exatamente, por via de 2. E a nossa proposta seria desde já, e ficava já lançada, precisamente o ponto 1, saúde pública e prevenção da doença, e o ponto 3, novo modelo organizativo à prevenção e tratamento das toxicodependências, balanço e análise de resultados.
É que há outras sugestões de outros grupos parlamentares que de facto não cabem aqui, que têm a ver com mais questões de financiamento e de sustentabilidade. Eu penso que poderíamos depois, até, faz favor, Sr. Deputado Paulo Santos, mas deixe-me só terminar o meu raciocínio. Poderíamos fazer uma pequena reunião depois com os coordenadores, no sentido de ver se conseguimos concentrar em duas conferências, dois temas mais abrangentes para podermos satisfazer todos os grupos parlamentares. Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Bom, de certa forma, a sua intervenção veio ajudar a minha, porque de facto o que eu ia sugerir era que não se definisse já hoje, eu compreendendo a questão que é colocada pelo PSD, mas que não se definisse hoje aqui na reunião de facto quais é que seriam essas prioridades dentro destas 6 que são levantadas e que pudéssemos de facto, até nesta perspectiva que a senhora Presidente colocou, porque eu penso que é algo, não acredito que em todas, mas em algumas áreas seja possível de facto podermos ter um tema mais abrangente e que pudesse até juntar alguns destes que foram aqui levantados. Mas a questão central, e estou de acordo com a sugestão feita, numa próxima reunião de coordenadores que pudéssemos definir então quais é que seriam, se forem as duas conferências a realizar.
Muito bem, muito obrigada. Eu antes de pôr à votação, o plano ficaria assim. E eu iria convocar uma reunião com os coordenadores, só com os coordenadores, para podermos definir estes detalhes, para podermos já, com algum tempo, organizar esta questão das conferências. Senhoras e senhores deputados, vamos então votar. Votação do projeto de plano de atividades e orçamento. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Passamos agora a outros assuntos. Dava a palavra aos senhores deputados. Não sei se têm alguma questão que queiram ver discutida nesta sede. Quero também lembrar aos senhores deputados que temos grupos de trabalho com iniciativas legislativas pendentes. Era bom darmos sequência a esses trabalhos. Já tivemos este período de interregno. O que é isto? Pronto, então, faz favor, senhores deputados, vão-se mesmo.
Senhora Presidente, se não se importa, recorde-nos só quais são os grupos de trabalho que estão pendentes, só para ter ideia.
Eu vou pedir aqui a ajuda da senhora doutora Luísa, visto que ela tem a memória mais
fresca.
Fresca, do que ficou pendente. Eu sei alguns, mas...
Também eu, mas não...
São dois grupos de trabalho temáticos, portanto, um de acompanhamento da temática da SIDA, HIV-SIDA, e o de droga e toxicodependência. Os do processo legislativo são da PMA, da Procuração Medicamente Assistida, e daquelas duas iniciativas que têm a ver com transplantes, qualidade e segurança de tecidos, órgãos e células.
Mas isso são, é a transposição de diretiva...
São duas propostas de lei...
Mas são transposição de diretivas
europeias. Sim, estão ligadas à transposição de diretivas e são duas propostas de lei que estão no mesmo grupo de trabalho para elaborar um texto final.
Não há nada de medicamentos,
não é? Não, não, são só estas...
Pronto, são dois.
Sim, só estes dois grupos.
Faz favor, Sr. Deputado Paulo Almeida, obrigado.
Antes de mais, queria desejar bons trabalhos a todos agora nesta sessão legislativa, que seja obviamente muito produtiva. E nesse sentido, dado que também tenho um grupo de trabalho que está sob minha coordenação, eu gostaria de saber se é possível marcar, agendando naturalmente, as audições da Direção-Geral de Saúde e pelo menos da Direção-Geral de Saúde e do Instituto Português do Sangue. Está bem?
Sr. Deputado, com certeza que é possível. Agora o Sr. Deputado tem que organizar.
Eu vou.
Organizar, se calhar, claro, e pedir para.
Claro, não, para vou enviar por escrito. Vou enviar por escrito. Obrigado.
Não, não precisa ser por escrito. Já está feito o pedido oralmente.
Tem que propor datas, etc.
Está bem. Pronto. Muito bem. Eu penso que para a primeira reunião não estivemos mal, já resolvemos aqui muitos assuntos pendentes. E dou por terminada a reunião, se não houver mais assuntos a discutir. Bom, obrigada, senhores deputados. Até à próxima reunião. Ora bem, eu queria marcar, era a data.